hipocrisia, e eu não vou armar circo aqui, mas sendo um especialista em contradições, esclareça-me lá se é ou não contraditório, note, um partido argumentar contra a taxa única, por a taxa única, descer as taxas dos escalões mais baixos, mas depois vir argumentar contra uma medida que baixa os escalões, as taxas para os escalões mais baixos. Diga-me lá se é ou não contraditório um partido que sempre se opôs à taxa única pelo seu efeito, pelo esvaziamento do Estado Social, e opor-se a uma medida cuja diminuição de receita é menor do que o aumento de receita que teremos em relação ao ano anterior. Senhoras deputadas, tenho aqui hoje mais uma oportunidade de reverter e desta vez votar a favor de uma medida que alimenta o elevador social, que permite quem quer subir na vida pelo seu trabalho, que seja capaz de fazer mais facilmente. Muito obrigado.
O Ivan Gonçalves, para a réplica.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para intervir sobre a mesma temática, tem a palavra o Sr. Deputado Ivan Gonçalves, do PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, daquilo que depreendemos da intervenção do Sr. Deputado, a receita mágica da Iniciativa Liberal é, portanto, diminuir impostos, em particular daqueles que mais rendimentos têm, e isso, de forma mágica, irá também garantir que baixe o déficit, que baixe a dívida pública, que Portugal tem de forma elevada, como todos sabemos, e de uma forma absolutamente, aquilo que nos faltou explicar, Sr. Deputado, é como é que na prática isto funciona. É que do ponto de vista da propaganda que é a Iniciativa Liberal, no mundo do Twitter, isto é tudo muito fantástico. O problema é que na vida real, o caminho que tem que ser seguido é o caminho que o Partido Socialista está a seguir. Proteger rendimentos, diminuir a dívida pública e garantir a sustentabilidade das contas públicas, porque são essas que nos vão permitir também ter autonomia para tomar as nossas decisões no futuro. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa tem a indicação de que o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto quer fazer uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Pedir à mesa que distribua às bancadas e ao Governo a literatura sobre o efeito que a inflação tem nas receitas fiscais. Muito obrigado. E agora gostaria de responder ao Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim será feito. Permitam-me, contudo, dizer às senhoras e aos senhores deputados que a Assembleia da República não é uma escola e, portanto, o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto pede a palavra para uma intervenção. Muito bem, Sr. Deputado. O Sr. Deputado é escusado gesticular. O Sr. Deputado pede a palavra e indica para que efeito é. Pediu a palavra para uma interpelação à mesa. A palavra foi-lhe concedida. Compreendo agora, pela sua linguagem corporal, que quer fazer uma intervenção. Tem todo o direito, tem 28 segundos para o fazer. Faça o favor.
Sr. Presidente, eu gostaria de fazer... Na última terça-feira, foi aqui distribuída literatura sobre o que era a hipocrisia. E ninguém veio dizer aqui que não estávamos numa escola. Assim. Ó, Sr. Presidente, eu acho, eu não conheço o regimento tão bem como o Sr. Presidente, mas acho que alguns lá vêm a exigência de que o Presidente da Assembleia da República seja minimamente independente. E nos últimos 2 dias não temos visto isso aqui. E este foi apenas mais um exemplo dessa falta de independência, e era importante que nós tivéssemos, Presidente, já temos uma maioria absoluta, era importante que tivéssemos um Presidente da Assembleia da República que fosse isento e que fosse independente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, presumo que o Sr. Deputado não queira fazer uma intervenção, fez um protesto, não fez o protesto da forma de intervenção.
Ainda quer fazer. Não tem tempo, não tem menos
21,
já não tem tempo.
Muito bem. O Sr. Deputado fez um protesto, portanto peço aos serviços para que para que deixem de registar o tempo que o senhor deputado utilizou neste protesto, para que o senhor deputado possa dispor de tempo para fazer a intervenção, coisa que tem, e não haver interpelações à mesa sobre a demasiada liberalidade do Presidente na concessão da palavra. Portanto, o registro que eu tenho de memória é que o senhor deputado dispunha de 28 segundos, portanto, o senhor deputado tem a palavra para fazer uma intervenção.
O senhor deputado falou aqui que temos que olhar
para a vida
real. O
deputado tem que usar o regimento na forma de utilização da palavra, portanto, agradece e continua. Faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Senhores deputados, o senhor deputado utilizou aqui o termo que nós temos que olhar para a vida real. Na vida real, o que acontece é pessoas que ganham 1.000 euros, 1.100, 1.200 euros, quando querem ter um aumento salarial, a sua empresa tem que entregar metade desse aumento salarial ao Estado. A vida real é isso, senhores deputados. É estas pessoas que querem ganhar mais dinheiro e não podem, porque a vossa carga fiscal os impede de ganhar mais dinheiro. Nós temos ali pessoas que estão condenadas a ganhar 1.000 euros porque vocês acham que ter uma taxa marginal superior a 30% é algo justo para quem ganha 1.000 euros. É essa a vossa consideração? Era isso que nós queríamos ter invertido aqui e que vocês rejeitaram. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para intervir sobre a mesma temática, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, que dispõe de 10 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, pequenas 10 segundos, apenas dizer isto ao Partido Socialista. A vida real, senhores deputados do Partido Socialista, é que este é provavelmente o único país da Europa em que subir de carreira ou subir de posto não compensa, porque temos um IRS que leva mais de metade daquilo que se conseguiu ganhar. A única coisa de real nas taxas de IRS que temos é que ainda ontem a Comissão Europeia disse que as taxas de retenção no fundo de IRS são excessivas em Portugal. Esse é o IRS que o PS não quer mudar e esse é o IRS que querem perpetuar em Portugal, que não ajuda ao elevador social, que penaliza quem mais trabalha e beneficia quem não quer fazer nada. E já agora, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, só dizer-lhe isto. Eu não sei se as propostas do Chega levariam um IRS de 180%, mas sei uma coisa. É que uma coisa é ser campeão do Twitter. Outra é saber quanto é que ganha um pescador, um polícia, um enfermeiro, um bombeiro e um médico. E isso o Chega sabe muito melhor do que a Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para intervir agora sobre normas avocadas pelo PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, creche gratuita para todas as crianças, independentemente do escalão, num curto prazo, implementar uma rede pública de creche para responder à enorme carência de vagas que existe em todo o território nacional, garantir às crianças o seu direito a frequentarem a creche, assegurar que as famílias não tenham custos com o acesso a este equipamento social. São estas as propostas que o PCP avoca hoje para votação em plenário. A criação de uma rede pública de creche constitui um elemento essencial para garantir a todas as famílias, especialmente às jovens famílias, a possibilidade de tomarem a decisão de ter filhos com segurança de terem essa resposta, mas também é um elemento essencial para garantir condições de igualdade a todas as crianças no seu desenvolvimento a partir de tenra idade. Com esta proposta concretiza-se uma efetiva gratuitidade num curto prazo e também reduz-se as despesas dos agregados familiares, muitos agregados familiares confrontados com despedimentos, com situações de desemprego, com baixos salários, mas também com perda de salários e de rendimentos, sendo uma proposta que assume especial importância face à brutal escalada de preços e à perda de poder de compra dos trabalhadores e das famílias. De nada servem palavras de preocupação com déficit demográfico ou com a necessidade de se aumentarem os números da natalidade, quando a seguir se negam instrumentos que podem exatamente promover a natalidade no nosso país. Esta proposta foi ontem rejeitada na votação, na especialidade, na comissão. E, Sr. Deputado Nuno Carvalho, do PSD, tivesse o PSD, no final da anterior legislatura, votado a favor da proposta do PCP, os problemas que o Sr. Deputado aqui referiu não se verificavam. E, senhores deputados do PS, que ontem rejeitaram esta proposta na votação tenham hoje uma nova oportunidade para fazer corresponder o vosso voto às promessas eleitorais que fizeram enquanto clamavam por uma maioria absoluta. Utilizem essa maioria absoluta para garantir direitos às crianças e às famílias. Não utilizem essa maioria absoluta para negar esses mesmos direitos e, por isso, aprovem a proposta do PCP.
Muito obrigado. Há pedidos de palavra sobre a mesma temática de outros grupos parlamentares e da deputada única, que darei. Quero apenas pedir aos serviços que abram o sistema de verificação de quórum, visto que nos aproximamos do fim deste debate. Para intervir sobre a mesma temática, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente às creches, o PAN entende que a gratuidade é fundamental para o alívio das famílias, mas entendemos também que se deveria ir mais longe. Muitas das famílias, aliás, a proposta tal qual como está no orçamento, só vai apoiar cerca de 4 em cada 10 crianças, uma vez que a cobertura de todo o território nacional é apenas de 48%. E é por isso mesmo que entendemos que as crianças cujos agregados familiares preencham todos os pressupostos para ter direito ao acesso a este apoio, deveriam beneficiar do mesmo caso, mesmo que não existisse protocolo com a Segurança Social e tendo que recorrer ao privado. Infelizmente esta proposta foi rejeitada, mas esperamos que a Assembleia da República seja capaz de fazer este caminho para não deixar nenhuma família carenciada para trás.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para intervir sobre a mesma temática, tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há pelo menos 3 problemas que dizem, no que diz respeito às creches. O primeiro é o preço. E esse problema resolve-se com a gratuitidade, que com a proposta do Governo não vai chegar a todas as crianças que estão a frequentar a creche em 2022. O segundo problema é a cobertura. Nós temos taxas de cobertura das creches que, por exemplo, no Distrito do Porto andam na ordem dos 38%, em Lisboa cerca de 40%, o que significa que não há as vagas suficientes para acolher todas as crianças em idade de frequentarem a creche e que precisam dessa resposta educativa e dessa resposta social. E o terceiro problema é o modelo. O Governo insiste na não existência, nem na existência de uma rede pública de creche. Ora, nós precisávamos, se achamos que a creche é um direito, precisávamos precisamente de entender como uma política pública, como são os restantes níveis de educação, como são os outros direitos que a Constituição garante. E para isso precisávamos de incluir as creches no sistema educativo e de construir uma rede pública de creches. Ora, o Governo, com a proposta, com o chumbo, e o Partido Socialista com o chumbo da proposta que o Governo apresentou, insiste no modelo em que as creches continuam a ser exclusivamente do sistema cooperativo, do sistema social e a não existência de uma rede pública de creches, e não garante a todas as crianças que precisam e que frequentam a creche a gratuitidade em 2022.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Peço aos senhores deputados que estão em pé que façam o favor de sentar e de se irem preparando para um momento muito importante, que é o momento das votações, e que sejam criadas as condições para que os deputados que usam a palavra se possam fazer ouvir. Sr. Deputado Bruno Dias tem agora a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. A proposta do PCP sobre a chamada taxação dos lucros inesperados não é um conceito vago ou indefinido ou de fraco fundamento, bem pelo contrário. É uma proposta objetiva, focada em situações concretas em que pode ser demonstrada a apropriação de margens de lucro verdadeiramente ilegítimas ou no aproveitamento de circunstâncias absolutamente excepcionais ou no recurso a práticas claramente especulativas na formação de preços. Podem ser demonstradas essas práticas e podem ser quantificados e taxados esses ganhos extraordinários que foram obtidos com o sacrifício de milhões de portugueses e das micro, pequenas e médias empresas do nosso país. Com as propostas do PCP, é possível responder com justiça a essas situações. É preciso é aprovar as propostas do PCP. No caso dos combustíveis, é incontornável a necessidade de controlar os preços e impedir essa escalada especulativa nos preços em relação a este setor. E ao estabelecer o preço de referência, controlando margens brutas de refinamento,